Então, boa noite. Estamos começando mais um shiur de Parashat Shavua, da porção da semana. Parashat desta semana, Parashat Emor, na verdade, é uma Parashat muito especial, Parashat que traz uma continuação da porção da semana passada e nos traz vários assuntos interessantes. Vou aproveitar comentar, semana passada nós lemos a Harimot Kedoshim, que também de alguma maneira vemos sobre determinadas santidades e continua isso, porque inclusive para já Kedoshim começa dizendo Kedoshim Tiyu, sejais santos. E a nossa Parashá, que nos trata sobre a santidade dos Kohanim, basicamente no início pelo menos, onde eles têm, justamente pelo status especial que têm os sacerdotes dos Kohanim, eles não podem se impurificar para qualquer pessoa, eles devem manter o seu status original, devem manter o seu status real da Parashá, perdão, o status real deles. E os Kohanim, então, a Torá nos conta que eles não podem se impurificar. Ser um Kohen é um privilégio, ele tem um poder especial. O Kohen tem a força de abençoar, mas o Kohen também tem certos, entre aspas, compromissos. Não pode se impurificar para, basicamente, os sete parentes diretos. Quem são os sete parentes diretos? Pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha e a esposa. Além de uma outra pessoa que se chama Met Mitzvah. Met Mitzvah é aquela pessoa que falece e não pode, eventualmente, como se diz, não tem quem o enterre, quem tome conta dele. Então, aqui, uma pessoa muito, uma situação especial, onde o Kohen, nesse caso, pode se dedicar de todos para esta grande Mitzvah de tomar conta de um falecido. Nós já estudamos e explicamos a oportunidade que tomar conta do falecido é uma das maiores mitzvot, uma das maiores atos de bem, inclusive, entre as pessoas, ao ponto que é chamado Chesed Shelemet, bondade verdadeira. Por que bondade verdadeira? Porque é um ato que nós fazemos sem esperar nenhum reconhecimento, sem esperar nada em troca. Quando eu faço um favor para alguém, às vezes você espera reconhecimento. Às vezes você faz um ato de nobreza por uma questão de vaidade pessoal, etc. Mas quando você faz um ato para uma pessoa que faleceu, ele não vai vir te dar um tapinha nas costas. E se ele vier dar, aí é preocupante. Mas enfim, vamos voltar ao nosso assunto. Então, o Kohen, o status do Kohen é um status muito especial, onde também ele, por sua santidade, não pode se impurificar. Por sua santidade, ele deve manter um status especial, onde pode casar somente com determinadas pessoas. O Kohen Gadol tem restrições maiores ainda. E, no caso, o Kohen não pode entrar no cemitério. Porque, inclusive, tem uma expressão famosa que diz Male Kohen Bebeit HaKvarot. Que está fazendo um Kohen no meio de um cemitério, no meio de um lugar onde tem impureza? O Kohen tem que se manter puro, tem que zelar pelo status, seu status de pureza. Então, justamente isso que nos ensina aqui a Torá, porque o Kohen tem um status especial espiritual, e a melhor prova disto é o poder que o Kohen tem de abençoar. Ele tem uma mitzvah muito grande, e ele tem um status que, como a Torá diz, você será consagrado ao Kohen, e para tudo ele passa a ser o primeiro. E a pessoa que tem um destaque especial merece uma posição especial, uma posição de destaque dentro do povo de Israel. Ok? Então, o Kohen é aquele que nos conecta com Deus, aquele que através do serviço no templo atraía as bênçãos para nós, aquele que fazia as pazes, por assim dizer, entre Deus e seu povo e cada um de nós individualmente também. E da mesma maneira, como falamos, um Kohen que se impurificou, então não vai poder servir no Beit HaMikdash e não vai poder sequer se alimentar das comidas sagradas. porque o Cohen deveria preservar e manter seu estado de pureza. E, contudo, a Torá nos traz uma questão interessante, que também passa a falar sobre a santidade dos korbanot. Ou seja, tem que acontecer, as oferendas também, como são chamadas, muitas delas são kodashim, e a palavra kodesh, que significa consagrado, nós vamos dedicar depois a aula mais profundamente sobre isto. Então, tem as diversas oferendas que, uma vez que são consagrações, não pode ter nenhum defeito. Tem oferenda que pode ser trazida no Beit HaMikdash com defeito, mas não essas oferendas chamadas de kodashim, que são sagradas. E umas outras leis especiais, tem diversos tipos de oferendas, e uma pessoa deve manter um nível, quando falamos de kedushá, de santidade, e fazer o que chama Kiddush Hashem, viver uma vida consagrada a Deus. Ele sempre deve saber que ele, se for publicamente, não pode transgredir uma mitzvah, não pode transgredir uma lei da Torá. Ele deve consagrar o nome de Deus. Ele sabe que a pessoa tem uma responsabilidade e um comprometimento com uma causa, entre aspas, e não pode deixar profanar o nome de Deus. Logo depois, a Torá nos traz na nossa parashá mais um status de Kedushá, que são as festividades, que é a consagração do tempo, e nós vamos ver daqui a pouco. Onde Hashem deu para o povo de Israel, através do tribunal, o poder de consagrar o tempo. O que significa consagrar o tempo? Por exemplo, quando estabelecer as festividades, fazer o ano bissexto, e quando vai ser Rosh Chodesh, por quê? Porque vem as testemunhas, e se as testemunhas não vieram, são vários detalhes, várias leis, vários conceitos que se complementam, que dão ao tribunal, o Beit Din, ele poderá estabelecer determinadas datas. Isso tem uma implicância muito grande. Não é simplesmente dizer, tá bom, qual é o problema? Estabeleceram hoje Pesach, amanhã Shavuot e depois assim por diante. E o fato que o tribunal tem o poder de consagrar esse tempo nos está mostrando, por exemplo, quando estabelece que Rosh Chodesh tem leis específicas, quando estabelece que Yom Tov, que é uma data festiva, nesse dia não se colocará tefilin. Então eles estão decidindo quando se coloca e quando não se coloca. Tem implicâncias diversas na lei judaica que às vezes a pessoa não para para pensar. E Hashem deu este poder. E a primeira data que a Torá vai nos trazer das datas que são consagradas, qual é a primeira data que vai ser mencionada? Justamente o Shabbat. E por que o Shabbat? Porque é o dia mais sagrado de todos. Muitos pensam que o dia mais sagrado é Yom Kippur, ou talvez Rosh Hashanah, etc. A data mais sagrada de todas é o Shabbat. E, inclusive, o Shabbat ele tem um status de consagração que ele é consagrado por si só independentemente. E onde vemos isto? Por exemplo, na hora da brachá do Kiddush, tanto na tefilá, ou de consagração do dia, tanto na tefilá quanto no Kiddush, na cerimônia do vinho, a gente faz a brachá, Baruch Atah Hashem Mekadesh Shabbat, abençoado és tu, Deus, que consagra o Shabbat. Ou seja, Hashem consagra o Shabbat. Enquanto que nas festividades nós falamos, Baruch Atah Hashem Mekadesh Israel Ve'azmanim, que Deus, abençoado és tu, Deus, que consagras Israel e os tempos. O que significa? Que Hashem consagra Israel e Israel consagra os tempos. Já nós determinamos, estabelecemos, Hashem deu para nós esse poder de estabelecer quando vai ser as diversas festividades. Obviamente, se a gente, por exemplo, se isso não fica claro para alguém, se a gente não estabelecer exatamente quando vai ser Rosh Chodesh, por exemplo, se vai ser um ou dois dias, ou seja, se o mês anterior teve 29 dias ou 30, Qual a implicância? A implicância é que se tem 29 dias, então no dia seguinte vai ser dia 1º do mês. E aí no 15º dia do mês vai ser o dia 15. Certo? Se estabelecemos que o mês anterior teve 30, ao invés de ser dia 15, ser dia 15, será dia 14. Então o que acontece? Por exemplo, Pesach. Pesach é o dia 15 de Nisan. Sukkot é o 15 de Tishrei. Rosh Hashanah é o 1º de Tishrei. Yom Kippur, 10 de Tishrei. Se eu mudo um dia, na prática, no mês seguinte, eu vou ter implicância que no dia, por exemplo, se é dia 15 ou dia 14, no dia 14 se coloca tefilin, no dia 15 não. No dia 14 estou proibido de comer matzá. 14 de Nisan. No dia 15 tenho obrigação de comer matzá. E assim por diante, várias implicâncias, que se nós analisamos todas elas, então a decisão de um tribunal influencia tudo o que vai acontecer logo de posteriormente. Então, isso vai ter influência direta no que vai, nos dias que vai acontecer. Então, voltando, a Torá estabelece que no dia 14 de Nisan, o dia que se faz o sacrifício de Pesach, a oferenda de Pesach. No dia 15 de Nisan se faz, na verdade, a festa de Pesach, Hagamatzot, como é chamado. No dia 16 de Nisan tem a oferenda do Omer, aquela medida de farinha, chamada Omer, que inclusive fazemos a contagem do Omer. Depois temos na prática o dia de contagem do Omer até Shavuot, e depois temos Shavuot. E a Torá nos traz na nossa Parashá a mitzvah de contar as 7 semanas, os 49 dias, e que o 50º dia vai ser Shavuot. Aí, se vocês reparam, a Torá não diz a data de Shavuot, única festividade que não tem data. Nos diz é o 50º dia depois de Pesach. Depois do 1º dia de Pesach. Ou seja, o que acontece? Nós acabamos de falar que o povo de Israel tem a possibilidade, tem o poder de consagrar o tempo. Então, nós vimos que o mês do calendário judaico é um mês, um ciclo lunar. Esse ciclo lunar, o mês pode ter 29 dias e meio, mais ou menos. É o período, o ciclo de rotação da Lua. Esse período de 29 dias e meio, e na prática, às vezes, não consideramos 29 dias ou 30. E depende da, eventualmente, presença das testemunhas que vêm testemunhar que viram o nascer da lua ou não. E aí o tribunal estabelece o mês como de 30 dias ou de 29. O que acontece? Na época do Beit HaMikdash, se as testemunhas vieram e testemunharam, pode ser que o mês de Nisan tenha 29 dias. O mês de Iyar, que é o mês seguinte no qual nos encontramos, tem 29 dias. E o mês de Sivan, ainda não sabemos, provavelmente vai ter 30 nesse caso, mas eu tenho 29, quer dizer que contando 50 dias, o 50º dia vai ser o dia 7 de Sivan. Se eu conto um dia 29 e outro um mês 29 e outro mês 30, eu vou ter um mês de Sivan, que Shavuot vai ser no dia 6 de Sivan. E se eu conto os dois meses como de 30 dias, porque as testemunhas vieram, etc., então, no caso, Shavuot vai ser no dia 5 de Sivan. Ou já vemos a implicância, inclusive, não somente na colocação do tefilin, etc., quando eu vou fazer Shavuot. Então, quando o tribunal consagra o tempo, tem esse poder, esse dom especial, o Supremo Tribunal, eles, na verdade, têm implicâncias no tempo e, consequentemente, nesses dias não se colocará tefilin e assim por diante. E se a pessoa, eventualmente, trabalha, que é proibido, não deveria, então todas as implicâncias, todos os derivados, tudo que se deriva da data que se estabeleceu uma determinada festividade, vai ter impacto direto, e isso é consequência do tribunal. Então vemos aqui a força que Deus deu para o tribunal, para consagrar o tempo, com as devidas implicâncias. Logo depois a Torá nos conta sobre a Kedushá que tem no dia de Rosh Hashanah, que é o primeiro dia de Tishrei, que é no sétimo mês, e, na verdade, no dia 10, que é Yom Kippur, nos traz que o conceito que em Rosh Hashanah temos a mitzvah do toque do Shofar, inclusive a Torá chama dia de Teruá, e o Yom Kippur, que tem um dia de jejum, de temos que oprimir nossas almas, a gente, que seria o conceito de jejum, não comer e não beber. E depois a Torá nos traz, concluindo com as festividades, interessante, a festividade de Sukkot, que são, conforme a Torá, 7 dias, e no primeiro dia Yom Tov, e no 8º dia temos Shmini Atzeret, que temos a mitzvah, um dia é um Yom Tov independente totalmente, então não é 8º dia, é 8º dia pela contagem, mas é um Yom Tov independente, prova está que, inclusive no Kiddush, fazemos a Brachá de Shehiyanu, porque chegamos a uma nova festividade. O primeiro é Sukkot, e o segundo é Shmini Atzeret Achagazé. Eu pulei um detalhe importante, porque estava emendando nesse conceito de que é um Yom Tov diferente. Durante Sukkot, a Torá nos traz a mitzvah aqui, de juntar as 4 espécies e com essas 4 espécies eventualmente poder cumprir com a mitzvah, servir a Deus um pouco melhor. E, que é a forma especial que temos a mitzvah, especial dos dias de Sukkot. Uma coisa interessante, se vocês reparam, logo em seguida, terminadas as festividades e as oferendas das festividades, a Torá nos traz a mitzvah de acendimento da menorá. Então, muitos dos comentaristas nos ensinam aqui, hein? Se nós vamos ver, todas as festividades estão seguindo uma sequência cronológica do nosso calendário, certo? E qual é a festividade no nosso calendário que temos depois de Shmini Atzeret, Simchat Torá? Qual é a próxima festa que teremos? Hanukkah, certo? E justamente Hanukkah celebra e comemora que é o acendimento da menorá, que na época do templo tinha acendimento da menorá, e esse acendimento da menorá foi interrompido na época dos gregos, que eles profanaram o templo, e os macabeus recuperaram, reconquistaram e restituíram o governo e restituíram o acendimento da menorá. Então justamente nós vemos aqui que esse acendimento da menorá que a Torá nos traz aqui, é como que a Torá já está nos dando, indicando que vai acontecer no futuro, vai ter uma festividade também relacionada com o acendimento da menorá. Ou seja, na prática, o que acontece? Todas estas festividades, o que nós chamamos de festas bíblicas, só que Hanukkah, do mesmo jeito que Purim, são o que nós chamamos pós-bíblicas, são festas que aconteceram depois de encerrado a Torá, quando o povo de Israel já estava, se assentou na terra de Israel, e inclusive Hanukkah, quando o povo estava ainda no templo e tudo mais, muito depois do encerramento de toda a Torá. Por isso que queria comentar aqui esse detalhe do acendimento da menorá, como na Torá está trazido logo depois das festividades, e faz uma alusão especial a festividade de Hanukkah. Pois bem, antes de terminar a Parashá, que fazemos uma recapitulação geral, a Torá nos traz aqui a mitzvah do Lechem Apanim, os pães especial, que são pães de fases, que na prática são os 12 pães que existiam no templo, que se faziam 12 pães na mesa especial e ficavam lá quentinhos, fresquinhos, de uma semana para outra, toda uma semana, eram colocados na véspera de Shabbat e ficavam lá até a próxima véspera de Shabbat, onde eram trocados. E aí, na véspera no Shabbat seguinte, eles serão comidos. Então, esses 12 pães. E são esses 12 pães que nós lembramos com as halot. De aí, inclusive, tem costumes que no Shabbat, uma vez que lembramos essas halot, dos 12 pães, com os 12 pães que muitos costumam pôr, assim, costume do Ben Ishchai, etc., na refeição de Shabbat, colocam 12 halot pequenas. Alguns, inclusive Ashkenazim, têm o costume de usar duas halot, como é costume na prática, daqui a pouco explicamos isso já melhor, que cada halá é trançada com 6 tranças. Certo, halá pode ser feita de 3 ou de 6, é muito difícil, mas quando faz de 6, tem duas halot, que são 12 tiras, porque cada uma tem 6 tiras trançadas, então ficou 2 halot, com 6 cada um, que daria na prática 12 halot, seria como se nós estivéssemos representando na nossa mesa de Shabbat, aquela mesa especial que tinha no Templo de Jerusalém. Contudo, por que fazemos com duas halot? Porque na época do Templo de Jerusalém, e aproveitar, nada é por acaso, hoje, no calendário judaico, terça-feira foi 15 de Iyar. 15 de Iyar é a data que começou a cair o maná no deserto. Quando eles saíram do Egito, levaram matzá, que não teve tempo de fermentar, e essa matzá alcançou, foi suficiente até o dia 14 de Iyar. E no 15 de Iyar já não tinha mais, e eles reclamaram, etc., e caiu o maná pela primeira vez. Esse maná, na prática, caía todo dia, com exceção de sexta-feira, caía de domingo a sexta. E a cada dia, quando o maná caía, ele caía na dose, na quantidade necessária por pessoa, conforme cada família tinha, na porta de cada tenda, para a família. E esse maná era, tinha a característica que se você não consumia, ele estragava. Não adiantava guardar no freezer, no forno. Cada dia caía, por isso inclusive chamado de alimento da fé. Por quê? Porque ele vinha alimentar nossa fé. Nossa fé de que Deus a cada dia vai prover as nossas necessidades. Conforme diz o versículo, Baruch Hashem, Yom, Yom, Yamos Lano. Tzoreino, que a cada Baruch Hu, Deus a cada dia atende nossas necessidades. Ele cuida de nós. E isso que acontecia com o maná. Que acontecia? Como era Shabbat no Shabbat, Hashem já avisou que o maná não iria cair no Shabbat, que ninguém saísse procurar, porque não ia cair. Então, na prática, o maná iria cair na sexta-feira, e esse maná que caía na sexta-feira caía em 12 dupla, e acontecia, no caso, entre aspas, um milagre, que esse maná não estragava. Esse maná não apodrecia, não se corrompia, não se estragava. E se mantinha fresquinho e para comer no Shabbat. Então, na sexta-feira, cada um colhia a porção dupla. Um dos milagres também que tinha, se alguém foi para o campo mais cedo e pegou a mais, não adiantava, quando chegava em casa, ele tinha exatamente a medida que precisava. E aquele que lamentavelmente pegou menos, quando chegava em casa tinha exatamente o que ele precisava. Era um dos tantos milagres que estavam envolvidos, que tinha a ver com o maná. Ok? Então isso daqui, o que nós lembramos com o Lechem Hapanim, eu trouxe justamente porque no finalzinho da Parashá, a Parashá nos fala sobre o Lechem Hapanim e nos fala da pessoa que amaldiçoou Hashem, tinha um cidadão, com isso termina a Parashá. Na nossa parashá teve um cidadão que era filho, justamente, de Shlomit Bat Divri. Se você se lembra, no Egito teve uma mulher que foi abusada por um egípcio e que Moshe vingou e pegou este egípcio, o enterrou depois, o matou, o enterrou. A Torá nos ensina que matou ele falando, já pronunciando o nome de Deus, porque no dia seguinte, quando viu Datan e Aviram brigando, eles falando, Alearguenu Ataomer, você acaso está falando para nos matar? Porque Kasher Arakte Tamitzri, conforme você matou o egípcio. Então, aquela mulher que foi abusada por aquele egípcio, ela teve um filho, e esse filho, na prática, a que tribo pertence. Então ele queria ter uma parte na terra de Israel. E a Torá, quando separa as porções na terra de Israel, estabelece claramente as leis de que cada um vai herdar a terra de seu pai. Uma vez que seu pai aqui era egípcio, então ele não tem parte na terra de Israel. Então ele foi reivindicar no tribunal com Moshe, que le quería una parte en la tribu de Dan. ¿Por qué? Porque la mãe de él era de la tribu de Dan. Y el pessoal de la tribu de Dan no dio para él y no acogió él. Entonces también tengo una opinión que dice que le quería dentro de la tribu de Reuben, ¿cierto? Y también la tribu de Reuben obviamente no aceptaron, no recibieron él, porque no era de la tribu de Reuben. Y en resumo, cuando él fue entonces reivindicar, llegó hasta el Supremo Tribunal, o STJ, Moshe, y el decreto fue que Moshe no sabía, preguntó para Dios, y en la práctica fue, ¿cómo se llama? Fue claro, perdón, que la ley era de que si herda conforme a tribu del pai, y con pai de él no era de tribu ninguna, que era aquel egipcio, ¿cierto? Entonces él no tenía derecho a herencia en la tierra de Israel, y no significa que no era yudí, no significa que era menos, solo no tenía herencia en la tierra de Israel, no tenía una parte lá. Él no gustó de esto, comenzó a blasfemar, entre aspas, era a maldizoar el nombre de Dios, y ahí la Torah nos da las leyes de qué que acontece y cómo se pune aquel que maldizó el nombre de Dios. Básicamente, eso de aquí que trata de nuestra parasha. En las últimas semanas, nos vimos analizando un tema en particular que la nuestra parasha aborda. Y es el poder justamente de consagración. Y está ligado, semana pasada no tuvimos shiur, que tenía una actividad especial, una palestra especial, mas no tuvimos shiur, y la parasha, como hablamos de semana pasada, también era parashat Kedoshim Tiyu, con seis santos consagrados. Entonces, en la práctica surge una pregunta, ¿qué eso significa? ¿Cómo a gente se consagra? ¿Cómo a gente se santifica? En la verdad, la palabra santo tiene un problema personal, porque la connotación de nuestra sociedad occidental, cuando habla de algo santo, ya relaciona con santos, personas santas, etc. Y en la verdad, el ser humano no es santo, él puede, como a gente dice, consagrar, pero no es santo en ese sentido. Entonces, por esa razón que prefiero utilizar la palabra consagrar do que santificar. Inclusive, si ustedes procuran un diccionario, la palabra santificar, en Aurelio está ligada con la palabra canonizar. ¿Ok? Y como aquí no deseamos que nadie entre pelo cano, entonces no vamos a canonizar a nadie. El concepto aquí es ser consagrado. ¿Y qué significa ser consagrado? O que isso implica na nossa vida, o que significa para nós e o que isso representa, inclusive. Toda essa consagração. E aqui nós vimos consagrar o tempo. O que significa consagrar o tempo? Então, na verdade, a palavra e a expressão consagrar significa que a gente dá um status diferente. Eu vou começar primeiro que nada, quando Deus deu a Torá ao povo de Israel. Deus, antes da outorga da Torá, o mundo tinha um status diferente, onde, conforme está escrito no livro de Salmos, Hashamayim Shamayim Lashem Ve'aretz Natan Livnei Adam. Os céus Deus reservou para si, e a terra deu aos homens. Ou seja, tudo que tinha a ver com espiritualidade, tudo que tinha a ver com consagração, con divinidade, ficou lá nos céus. E o mundo virou um mundo material, físico, etc. Sem contato nenhum. O Talmud expressa isso como se tivesse um decreto que o pessoal que morava em Roma não vai vir para a terra de Israel, o pessoal da terra de Israel não podia ir para Roma. Então, cada um no seu quadrado, como se diz. Consequentemente, não tem essa mistura. E não havendo essa mistura, então, simplesmente, a matéria continua a matéria, o espírito continua espírito, sem ligação entre um e outro. O que o bom Deus fez quando deu a Torá, ele nos deu a Torá e colocou na Torá mitzvot, ordens, mandamentos, que nos obrigam a interagir com o mundo físico e material. dando a ele uma conotação espiritual. Onde, por exemplo, se eu pego um pedaço de couro de um animal e eu trabalhar de uma determinada maneira e produzir dele pergaminho, e neste pergaminho que eu vou cortar de uma determinada maneira, vou fazer de determinada forma umas linhas, e nessas linhas eu vou fazer posteriormente, vou escrever uma mezuzá. Ou seja, na prática transformei sua forma, mas mudei o status. Ele deixou de ser um pedaço de couro, deixou de ser, mais especificamente, um pergaminho derivado de couro, e agora é uma mezuzá. Consequentemente, como mezuzá, por conter o nome de Deus escrito e um trecho da Torá de 20 em 22 linhas de forma determinada e tudo mais, ele passou a ter uma santidade, ou seja, uma conotação totalmente diferente, onde já não pode ser jogado fora, ele não pode ser menosprezado, ele não pode ser depreciado. No caso, deve ser tratado conforme a sua santidade. Então, de acordo com esta santidade que esta mezuzá adquiriu, ela vai ter, inclusive, um poder especial. Vai ter um status que afeta nesse mundo. Como nós sabemos, a mezuzá é comparada, está trazido nos livros, que a mezuzá e tefilin, por isso que tem que estar a verificar que estejam sempre kasher, etc., eles têm que estar kasher, porque é como um capacete que um soldado carrega na sua cabeça. Se você tem o capacete, ninguém garante que vai atirar na tua cabeça. Mas se atirarem, você vai estar protegido. Você vai ter uma proteção. Não garante que ninguém vai atirar. Mas, entre aspas, ele adquiriu essa conotação, esta blindagem especial, porque deixou de ser um simples pedaço de couro pergaminho para se transformar numa mezuzá que tem a palavra de Hashem e com tudo o que isso significa e implica. Então o ser humano consegue fazer isto. Ele consegue transformar, e não somente a forma física, sino a forma espiritual, o status disto, deixou de ser pergaminho e se transformou em mezuzá. E da onde nós temos essa força? Da onde nós podemos fazer isto? O ser humano tem essa energia, esse poder, essa condição? Justamente do próprio Monte Sinai. A Torá nos diz que, quando começa toda essa passagem da outorga da Torá, Vayered Hashem al Har Sinai, e desceu Moshe no Monte Sinai, e depois Vayal Moshe al Rosh Ahar, e Moshe subiu ao topo da montanha. Ou seja, Deus desceu a este mundo, Deus desceu do mundo espiritual que se encontrava separado lá, como falamos antes, os céus são céus para Deus e a terra deu para os homens. Então Deus diz, estou anulando esse decreto que não se mistura matéria e espírito, e a melhor forma, a melhor força, a melhor prova que eu vou começar e eu vou ultrapassar essa barreira, e Hashem desceu no Monte Sinai. E aí depois, Moshe, baseado nisso, pode subir e se elevar, e Hashem, através da Torah e Mitzvot, nos deu o poder de nós transformarmos essa matéria. Da mesma maneira, nós podemos transformar não somente a matéria. Como vimos agora, transformamos o tempo. Na hora que nós fazemos um kiddush, uma consagração, consagramos esse tempo, esse momento, para dar para eles um status. Quando nós consagramos um novo mês, estamos transformando esse período. Hoje foi um dia especial, como falamos, o dia que começou a cair o maná. Está trazido que um dia especial, se o maná começou a cair neste dia, é o dia que Deus começou a dar fartura e abundância para o povo de Israel e sustentar o povo de Israel. Então, na prática, nesta data é uma data especial para você pedir por parnassá, por coisas boas. Vemos aqui, se nós podemos nesta data pedir, Quem fez que a data de hoje e não seja amanhã, por exemplo? Quando nossos sábios estabeleceram o calendário, já preveram e estabeleceram que hoje seria 15 de Iyar, não 14 e não 16, 15. Consequentemente, eles impactaram o tempo quando fixaram o calendário como nós temos já prefixado hoje em dia. Mas tudo isso podemos fazer porque Hashem deu o poder. E nós podemos consagrar a nossa vida, nós podemos consagrar a matéria, nós podemos consagrar o tempo, consagrar nosso trabalho. Quando? Quando o fazemos conforme a Torá nos ensina. Quando vivemos uma vida de acordo com a Torá. Quando nós consagramos a nossa vida, baseados nos ensinamentos da nossa Sagrada Torá. Nós simplesmente temos uma vida, onde se minha vida gira em torno de a programação da Rede Globo, ok? Pelo menos eu me lembro que tinha uma época, não sei se funciona ainda, que tinha a Copa Libertadores e a Rede Globo, porque tinha o jogo da Libertadores, mudava o jogo que afetava em outro país, porque tinha novela, porque tinha as propagandas e os direitos, etc. Enfim. E ela costurava e mandava na agenda de muita gente que ia dormir tarde, por quê? Porque o jogo começava tarde. Por que começava tarde? Porque a Rede Globo tinha novela. E isso afetava todo uma grade, não somente no Brasil, sino em outros países também. O que, que nós vemos aqui? Como que realmente dá para impactar o tempo? Da mesma maneira, nós podemos consagrar e impactar a nossa vida. Cada um levar uma vida especial. Muitos falam de um conceito que chama morrer al Kiddush Hashem, que morrem consagrando o nome de Deus. Os Yehudim que faleceram no Holocausto, os Yehudim que faleceram nas guerras de Israel, os Yehudim que dia a dia sofrem atentados porque são Yehudim, nada mais. Eles, por quê? Porque são Yehudim, por quê? Porque carregam a Sagrada Torá que Deus nos deu, aquela missão especial de iluminar as nações, etc. Então, na prática, quando nós levamos uma vida dessas, estamos consagrando nossa vida. E muitos dizem que tem que morrer porque do Hashem é um nível muito elevado. Numa oportunidade, tinha um grande rabino que ele comentou, e o Rebbe também muitas vezes falou sobre isto, que falou para os alunos, vamos visitar o túmulo dos Kedoshim, dos homens dos sagrados, dos, tipo mártires, mas os homens santos. E ele foi no cemitério militar em Israel, no túmulo dos soldados que caíram nas guerras, etc., defendendo a terra de Israel, o povo de Israel. E ele falou que eles são verdadeiros santos porque morreram consagrando o nome de Deus. Não vou diminuir uma vírgula, um ponto desta frase. Só vou acrescentar. Isto é verdade. Eu acredito e confio e que eles são santos especialmente. Mas o que Deus mais espera de nós não é morrer consagrando o nome de Deus, mas viver consagrando o nome de Deus. Levar uma vida, que a nossa vida seja uma vida plena de sentido. Uma vida onde Deus faz parte. Onde Deus simplesmente está a cada momento conosco na nossa vida, nos acompanhando, nos iluminando, nos guiando, nos mostrando exatamente o caminho que devemos seguir e o que Hashem está esperando de cada um de nós. Em todos os momentos, muitas vezes, cada um de nós temos, podemos dizer, momentos especiais, para cá e para lá, como se diz, no bom sentido e no outro sentido. Mas devemos tentar, no máximo possível, consagrar a nossa vida. Quando consagramos ao mesmo tempo, o tempo que consagro, vou dedicar, agora vou estudar a Torá, agora vou rezar, agora vou trabalhar, sim, mas vou trabalhar porque Deus mandou para poder sustentar minha família, para poder ganhar dinheiro para dar tzedaká, para poder ganhar dinheiro para comprar tefilin, porque justamente através de uma coisa vou poder fazer todas as outras. Então estou consagrando toda essa cadeia entre aspas que veio e desencadeou nesse ato final. Ou seja, se eu não tivesse ganho dinheiro, não podia fazer a mitzvah. E para ganhar o dinheiro tive que trabalhar, e para trabalhar tive que alimentar, e para me alimentar tive que ganhar dinheiro, e assim por diante, tive que descansar. Então, quando eu dei a tzedakah, todo aquele trabalho, descanso, etc., etc., tudo se elevou naquele momento. Então, isso é viver uma vida consagrada, onde nós consagramos não somente o tempo, não somente o nosso entorno, mas principalmente a nós mesmos e ao mundo em que vivemos, que na prática para isso que Deus nos colocou nesse mundo, com uma finalidade, com um objetivo. E esse objetivo é transformar o mundo num lugar melhor. Transformar o mundo num lugar melhor não é simplesmente construí-lo fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Que tenhamos todos uma vida com muita consagração, com muitas realizações, estarmos ligados com Deus e mereçamos que Ele logo em breve nos dê a possibilidade de todas essas oferendas que aparecem na Torá, podermos trazer, oferecer no Beit HaMikdash HaShlishi em breve nossos dias. Amém. Muito boa noite.